O balanço conclusivo do registro eleitoral no país e no estrangeiro ainda não é público e as autoridades já falam do futuro. Mais de uma semana depois da conclusão do processo, há informações de que muitos angolanos no estrangeiro e no país ficaram excluídos, tornando visível alguma preocupação dos atores políticos e da sociedade. Por via de um decreto presidencial, o governo angolano viu-se obrigado a alargar o prazo inicialmente previsto, em resposta ao apelo dos partidos políticos na oposição e de algumas organizações da sociedade civil. Por outro lado, alguns críticos consideram que a comunicação do governo não foi eficaz para mobilizar um número considerável de cidadãos, ao qual também se juntou os problemas da morosidade no atendimento devido ao material informático e o congestionamento da rede. O governo esperava registrar até 450 mil cidadãos nacionais durante o registro eleitoral oficioso no exterior do país. Em declarações recentes, o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, admitiu não ser possível alcançar estes números, alegando os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19 em alguns países. Ainda assim, segundo Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, apesar de algumas dificuldades pontuais, o recenseamento que pela primeira vez contemplou cidadãos que vivem na diáspora foi positivo e o calendário eleitoral já começa a apertar.
Estamos a dizer que, em termos formais, o registro eleitoral começou a 23 de setembro de 2021 e terminou no dia 31 de março. Por força de um decreto presidencial, tivemos que prorrogar o registro para mais 7 dias. Dizer ainda que, em função daquilo que tem que ver com a alteração pontual da Constituição, os prazos para a realização dos pleitos eleitorais estão normalizados no ciclo, o que implica dizer que temos prazos muito apertados, primeiro para elaborar aquilo que tem a ver com a base de dados de cidadãos maiores, eliminando desta base de dados todos os falecidos, eliminando desta base de dados todos aqueles que completarão 18 anos após a data da publicação e convocação das eleições, bem como eliminar desta base de dados todos aqueles que, por impedimento legal, não podem exercer o seu direito de voto.
Fernando Paixão fala a seguir do plano estratégico de atualização do registro eleitoral para anunciar que, a partir dos próximos processos, os angolanos com idade eleitoral vão contar apenas com um documento para votar, deixando de existir o cartão de eleitor, salvo em casos específicos.
O primeiro eixo é descontinuar o cartão de eleitor. O cartão de eleitor é um documento vigente que visa, no essencial, conferir a capacidade ativa eleitoral de todos aqueles que, em função do seu estado eleitoral, possam exercer o direito de voto. E o que é que se pensou? Vamos, para este processo eleitoral, dar aos cidadãos angolanos já a possibilidade de poderem votar de forma alternativa ou com bilhete de identidade ou com o cartão de eleitor. O que estamos a assumir em relação a este eixo é dizer que no futuro Angola terá apenas um documento para o exercício do direito de voto. E qual é este documento? É o bilhete de identidade. Isto alinhado à Constituição da República de Angola, que define que o registro eleitoral é oficioso. A oficiosidade do registro se transmite na interoperabilidade entre a base de dados do bilhete de identidade e a base de dados de cidadãos maiores. Numa só palavra, estamos a dizer que todos os angolanos detentores do bilhete de identidade são, por maioria da razão, eleitores com capacidade ativa eleitoral. Ou seja, como é que se é feito, como é que é feito esta oficiosidade do registro? O Ministério da Justiça, sempre que emitir um bilhete de um cidadão maior, admitindo que há emissão de bilhetes para angolanos menores de idade, esses bilhetes para os menores de idade não devem ser interoperáveis.
Para o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, as condições criadas pelo governo angolano causaram muitas dificuldades aos cidadãos, para além do sistema informático que era inadequado e inoperante. Luís Jimbo denuncia a existência de localidades no país onde os cidadãos não tinham como informar as autoridades sobre a sua residência.
No início, o processo começou com muita dificuldade, e dificuldade esta arranjada ou imposta pela própria entidade do registro, que foi o MAT. Em que ela criou uma solução tecnológica, criou, comprou, aquisicionou, seja qual foi a modalidade que usou para uma empresa privada ou fornecer, em que misturou duas coisas que não têm nada a ver uma com outra. Uma, a questão de atribuir o cartão do munícipe não tem nada a ver com atribuir o número de eleitor. O cartão do munícipe é um documento civil que o cidadão poderá passar e passa a usar e até ainda nem tem utilidade prática, não é? Não tem utilidade prática, mas a ideia é de passar a utilizar, como nós usamos com toda a informação, onde está o NIF, onde está as informações do BI, mas neste preciso momento não tem utilidade. E o MAT fez questão de incluir este processo de atribuir o cartão do munícipe dentro do processo do registro eleitoral oficioso. E isto criou muita confusão no início. E criou-se não confusão, como também o sistema mostrou-se inadequado, inoperante, pesado, e fez com que a maioria dos cidadãos não sabiam do que estavam aí fazer ao MAT, não é? Aos BUAP. E depois a outra questão. Criou uma estrutura física própria da administração pública, que é o BUAP. O BUAP é uma entidade de administração pública. E naturalmente ela deve funcionar ali onde tem as infraestruturas da administração. É fixa numa comuna, numa aldeia, onde não tem nenhuma estrutura da administração pública. O BUAP não está lá. Mas está lá um cidadão eleitor que precisa confirmar se mudou de localidade ou não. Este foi o outro grande desafio que criou este processo. Há localidades em que o cidadão não teve nenhuma forma de informar ao MAT que mudou de localidade. E vamos ver qual é a solução que o MAT vai colocá-los, porque ele não deixou de ser eleitor. Ele é eleitor, mas só que está provavelmente registado e votou em 2017 num município diferente de onde está a viver hoje. E não foi fazer esta informação porque ali na aldeia onde ele está a viver, na comuna, não tem uma entidade administrativa.
Um outro aspecto também, Luís, tem que ver com a questão da comunicação, a propaganda em torno de todo este processo, que também certamente que esteve a acompanhar o envolvimento das autoridades e também a mobilização dos próprios órgãos, quer do Estado e de comunicação social.
O que houve, na verdade, é simplesmente informação do processo. E se de um lado foi positivo na forma como o MAT e o ministro e a sua equipa responderam pontualmente às questões públicas levantadas pelo cidadão, pelos partidos políticos, através da comunicação social. E aqui a comunicação social fez o seu papel nesta mediação de diálogo público. Mas, de outro lado, houve uma ausência completa e na responsabilidade exclusiva do MAT e do governo em não fazer educação cívica. As pessoas, repito, não, muitas delas não foram aos BOAPs porque nem sabiam o que estavam a fazer aos BOAPs. Se estavam a tratar cartão de cidadão do município ou se estavam a ir a tratar o registro eleitoral. Há muitas pessoas que foram aos BOAPs, nem deveriam ter ido aos BOAPs, criaram bichas, filas enormes e criaram dificuldade ao processo.
A diáspora angolana ainda não será desta vez que vai exercer o seu direito de voto, como era a convicção da maioria. Luís Jimbo lembra que a sua organização já havia alertado as autoridades porque o problema dos angolanos no exterior não é legal, mas sim operacional.
Reiteramos e no início voltamos, havíamos apresentado um relatório, inclusive para a Assembleia Nacional, informando exatamente isto, de que nós nunca conseguimos operacionalizar o voto no estrangeiro. Já nas legislaturas e na Constituição anterior, não foi um problema de lei, e foi um problema operacional. Isto requer uma capacidade de eficácia e de eficiência da administração pública acima desta que temos vindo a assistir. Ou seja, o que aconteceu é que não conseguimos fazer registro, ou seja, de um lado não conseguimos na diáspora, não conseguimos massificar, tratar o BI, excepto naqueles países onde já havia em curso o tratamento do BI, julgo que seja o Brasil, Portugal, estes são os países que me vêm à mente, mas cá na região de África, onde há mais angolanos, julgo que não conseguimos, estamos a referir Zâmbia, e aqui acho que estamos bem com a Namíbia, sempre estivemos bem com a Namíbia, mas Zâmbia, Congos, não conseguimos massificar o BI. E este seria o primeiro passo para conseguirmos registar oficiosamente os angolanos na diáspora, por via do BI. Ora, e o que aconteceu? Houve somente a atualização para aqueles que já têm o BI, para aqueles que estão na circunstância de que deveriam, se quisessem, viajar para Angola só para votar. Mas agora nessa circunstância não precisam viajar para Angola só para votar, porque em algum desses consulados chegou lá a atualização do registro eleitoral. Mas a questão desafiadora vai ser quantos foram de facto atualizados o seu registro num destes lugares para justificar a necessidade de uma Assembleia de Voto, porque uma Assembleia de Voto o máximo são de 750 eleitores. Ora, há que haver uma justificação de números de eleitores naquela localidade para justificar a CNE fazer uma logística complexa, com alto nível e padrão de segurança.
O governo também alegou constrangimentos decorrentes da própria pandemia da Covid-19. Acha que colhe esta justificação?
Absolutamente que não, porque nós trabalhamos dentro do regime da Covid. Ou seja, não podemos evocar razões de crise quando estamos a fazer uma operação que iniciou dentro da própria crise. Claro que quando iniciamos esta operação do registro eleitoral oficioso, foi dentro da crise e as soluções foram adotadas considerando este contexto. E por isso não é aceitável nem é razoavelmente justificável evocar a questão da pandemia para justificar que não fomos eficazes de fazer uma tarefa que iniciamos dentro da própria pandemia, não é?
E agora, qual é a sua expectativa em termos de balanço que ainda não foi apresentado pelas autoridades, para termos uma projeção do ponto de vista daquilo que é a população eleitoral a nível do país e também no exterior?
Olha, a minha expectativa é que o primeiro, o MAT, tem que os números do registro eleitoral, aquele que vai ser fornecido pela, para a CNE, ela tem que ter como base fundamental e uma coerência de números com aqueles fornecidos pelo Ministério da Justiça.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato sublinha o facto das autoridades terem alcançado o objetivo. Por outro lado, também fala da estratégia de informação, que não teve impacto esperado junto das populações.
Se tivermos em conta que é um aprendizado, é um processo de treinamento diário, portanto, correu da mesma. O importante é ter-se atingido, de facto, os objetivos que tinham sido traçados. Mas é importante ressaltar que aconteceram dois cenários diferentes. Primeiro, o tipo de informação que se passou não foi uma informação de qualidade. No início, houve uma informação completamente contraditória. O ministro responsável pela pasta da administração do território, quando fez a inauguração no dia 23 dos boates, no dia 23 de setembro de 2021, dizia e apelava a todos, essa foi a mensagem do governo, que todos deveriam fazer o registro e ao mesmo tempo tratar o cartão do munícipe. Então, esta é a mensagem que passou. Esse é o teste que foi para os órgãos de comunicação social e é nesta perspectiva que os cidadãos começaram a se comportar. Mas, depois de algum tempo, o governo mudou de estratégia. Portanto, já entendia que não necessariamente as pessoas poderiam ir lá, tratar o cartão do município, porque era um documento por indo tratar ao longo do período, mas os cidadãos pudessem apenas ir atualizar. Mas depois surgiu outra informação, que afinal não todos iriam ir atualizar, no caso daqueles que poderiam atualizar o seu registro, mas apenas aqueles que tinham mudado de residência. Portanto, o cidadão ficou bem embaralhado. Vou-me registrar, eu que mudei de residência ou não, o que devo fazer? Esta aclaração não ficou suficientemente esclarecida até o mês de janeiro, final de janeiro, e só começou a se massificar a informação no mês de fevereiro. Portanto, este foi o primeiro cenário.
Finalmente, Agostinho Cicato considera uma medida acertada do governo angolano ao decidir anular o uso do cartão de eleitor, passando o bilhete de identidade a ser o único documento para votar nos próximos atos eleitorais.
Porque é um excedente de documentos, é desnecessário. Nós temos de simplificar, até porque temos um programa feito disso no Ministério, a nível do próprio governo, simplificar uma série de documentações, quando a informação que o governo passou, oficial, é que esse documento vinha exatamente também para simplificar. Mas o que parecia simplificar passou a complicar. E, portanto, creio que o governo pode encontrar uma outra forma de poder organizar isto. O cartão de munícipe, para mim, é completamente desnecessário. Não vejo a necessidade de termos cada munícipe um cartão. Salvo se isso constar da lei sobre a autarquia, talvez o controle melhor de quem é cidadão, de quem é munícipe de um ou do outro, talvez apenas para as eleições autárquicas, mas também que isto poderia se resolver claramente com o bilhete de identidade e o cartão eleitoral. Não tem sentido o cidadão ter bilhete de identidade, o cartão eleitoral e o cartão de munícipe. Daqui a pouco pode-se criar um cartão da comuna.
Agostinho Cicato, Fernando Paixão e Luiz Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.